ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró-Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado, 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
E agora, o poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
Pode crer, quase todos nós estamos sempre prontos a receber elogios, carinhos, mas são poucos aqueles que estão dispostos a dar elogios, carinho. Experimente elogiar quem merece elogio, ou dar carinho a quem merece carinho. Não seja miserável com suas emoções e você verá um mundo surpreendente. Você vai ver que resultado maravilhoso você vai ter.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
O desenho do Pica-Pau é um desenho muito interessante porque ele foi feito, boa parte dele, nos anos 40, nos anos 50. Assim como aqueles desenhos do Mickey, Pateta, Pato Donald, que foram feitos lá na primeira metade do século passado. E eles mostram uma realidade muito curiosa desse período. Né? Aquele telefone... que aquele telefone que tinha uma peça que você tinha que segurar com a mão, mas era só a parte que você ouvia, a parte que você falava ficava fixa na parede, né? Aqueles carros com pneu branco e também aqueles circos onde a deformidade era o mais atrativo, mulher barbada, pessoas com estatura baixa, né? Os conhecidos anões, pessoas com deformidades físicas e que acabavam sendo as grandes atrações nos circos. Aí a gente traz essa realidade para um pouco tempo depois, quando nos anos 60 os Beatles viram um cartaz de um circo muito antigo e se inspiraram nesse cartaz para fazer uma música chamada Being for the Benefit of Mr. Kite. Essa música, cujo reconhecimento dos benefícios do Sr. Kite, conta a história de um circo. Tinha uma orquestra, tinha os Hendersons que iam dançar e cantar, tinha o cavalo que dançava também. Nada de deformidade, pelo menos aqui na música. Mas a gente está dizendo isso tudo porque no começo do século passado, ou nos anos anteriores, nós tínhamos o grande interesse por ver aquilo que era diferente, aquilo que era esdrúxulo, o que era bizarro, principalmente nos seres humanos. Será que nós continuamos ainda a se interessar por isso? Veja só o que está sendo manchete nos principais portais de notícia de todo o país. O pequeno Lu Hao está perigosamente acima do peso. Com apenas 3 anos de idade, a criança chinesa pesa quase 60 quilos, 5 vezes mais que os outros meninos da mesma idade. Em entrevista para o tabloide inglês The Sun, os pais do menino disseram que desistiram de tentar impedir a ingestão excessiva de alimentos, pois todos têm medo da criança. A mãe disse que, se ele não comer, ele chora sem parar. O pai, que sofre para pegar o menino no colo, revela os detalhes do apetite da criança. Ele disse que, em uma única refeição, ele consegue comer 3 tigelas grandes de arroz, maiores até que a minha e que a tigela da minha esposa. A criança já foi banida de ir ao berçário por ser considerada um perigo para os outros bebês. Ele nasceu com pouco mais de 2 quilos, mas a partir dos 3 meses de vida começou a acumular peso e não parou desde então. Um levantamento recente do governo chinês mostrou que há 60 milhões de pessoas obesas no país. E aí, os internautas, tem muita coisa para fazer, comentam 483 vezes aqui, ó, no site do Jornal Extra do Rio de Janeiro. 483 comentários sobre esse assunto. da criança chinesa de 3 anos que pesa quase 60 quilos. E o menino é realmente... Ele, coitado, é uma criança... Imagina um lutador de sumô versão miniatura. É isso, o garoto. Né? O olho dele parece que não abre. Parece que ele não consegue enxergar de tanta gordura acumulada ao redor do rosto aqui do garoto. Ele é metade do tamanho do pai dele com essa idade. Ele tem o mesmo peso aproximadamente do pai, mas na estatura é quase a metade aqui, com 3 anos de idade. Veja só, a falta de... Não vou julgar as pessoas aqui, dizer que é falta do que fazer, mas como é que esse tipo de situação desperta interesse nas pessoas e como que isso deixa as pessoas entretidas, né, ou intertidas para aquilo que acontece do outro lado do mundo? E os nossos problemas continuam sendo discutidos de uma forma superficial. A discussão paira no ar, mas sem que as pessoas façam por onde acontecer. Senhoras e senhores, bom dia para vocês. São 10 horas e 9 minutos, manhã do dia 23 de março de 2011. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de estúdio itinerante. O programa de hoje convida a essa população que está aberta para as boas vibrações, para as boas energias do rádio, para as ondas sonoras da 87 FM que vibram em prol de uma comunidade mais pacífica, mais alegre e com melhor qualidade de vida, e que acima de tudo se preocupe com os nossos interesses, os interesses desta coletividade, e que não deixem que a sua vontade particular ultrapasse o limite do respeito ao próximo. Bom dia, senhoras e senhores, começando já a edição de hoje do Giro.
A partir de agora, na 87 FM, um Giro por Baixo Pé. Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Baixo Pé.
Hoje nós temos o estúdio itinerante lá na Copasa. Está tudo bem aí, Rodrigo Sá? Rodrigo Sá tacou. Bom dia, Rodrigo. Ele está longe do microfone, daqui a pouco ele vai contar a história do onde é que ele foi parar hoje antes do estúdio itinerante. Bom, debate pronto aqui de cara para começar o programa. A gente está recebendo aqui na rádio o Dr. Guilherme Mussi. Ele é advogado do suplente de vereador, professor Marcos Buledi. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bem, graças a Deus, Caetano.
Bom, ontem a gente trouxe aqui a notícia de que o seu cliente não iria assumir o cargo de vereador, porque houve aí um erro no Tribunal de Justiça que publicou indevidamente que o recurso não havia mais recurso, que o caso do Didim estava em situação transitada e julgada.
Perfeito.
Não foi bem isso que aconteceu, teve esse equívoco e aí a situação volta como estava. O que o advogado do suplente do vereador pode dizer sobre isso?
Olha, a situação realmente foi um pouco estranha, mas o que se concluiu no final foi que realmente a certidão de trânsito em julgado do caso em relação ao Didinho estava equivocada, certo? Foi um erro total do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Inclusive, a pessoa que fez a certidão no Tribunal de Justiça já se desculpou pessoalmente comigo, porque eu liguei para saber, né? Eu liguei para poder apurar esse caso. Infelizmente, foi um erro, certo? Do Tribunal, não foi um erro nosso, como nós havíamos narrado em todos os momentos dessa situação, não era uma questão política, era uma questão de direito, porque se fosse uma questão política, nem advogado precisaria, né? Então, era uma questão de direito e, infelizmente ou infelizmente, foi um erro do tribunal, um erro que foi único e exclusivamente dele. E o seu Didinho continua no cargo, ele continua no cargo de forma legal e vai continuar exercendo a sua vereança aí em prol da coletividade de Guaxupé, tá certo? Ele vai continuar no cargo legalmente, porque o direito lhe confere isso, certo? E é um equívoco, era uma questão de direito, não era uma questão política, foi um equívoco do tribunal, meu cliente não errou, eu não errei, certo? A certidão está aqui, o doutor Tales, promotor de justiça, ele recebeu a certidão, ele pôde conferir a certidão, ver como a certidão era original, e depois, infelizmente, se a certidão foi um erro do tribunal, a certidão veio errada, continua a situação como está, o Didinho vai continuar exercendo a vereança legalmente, e essa aqui é a situação, infelizmente foi um erro do tribunal, mas não foi um erro do Marquinhos, não foi perseguição política, como algumas pessoas agora vão denotar, vão tentar passar para a população, foi um erro do tribunal, e a questão era puramente jurídica, era de direito.
Tá. É, saiu inclusive aqui a manchete principal da Folha do final de semana que o Marcos Buledi ocuparia a vaga do Didinho. Então isso aqui foi baseado também naquela questão.
Na certidão. A certidão, a certidão de trânsito em julgado é um documento que ele é um documento sublime e ele é um documento que tem uma força muito grande. No momento em que o tribunal expediu essa certidão e na certidão constou o trânsito em julgado da ação civil por improbidade administrativa em relação ao Didinho, esse documento ele é um documento sublime. Então, o que, que nós fizemos? Nós encaminhamos esse documento ao Thales, na sua peça original, para que ele pudesse tomar as providências. E todo o noticiário, toda a imprensa, se baseou em um documento que era um documento oficial. Uhum. Certo? É um documento oficial. Entendeu? Que ele atestava uma situação de direito e uma situação de fato. Infelizmente, se esse documento veio errado, se o tribunal não cuidou em fazer uma revisão dos autos da forma como deveria ter sido feita, o erro não é meu, o erro não é do Marquinhos e o erro também não é da imprensa, certo? O Didinho continua no cargo legalmente até que se dê o trânsito em julgado dessa ação e ninguém está perseguindo o Didinho, ninguém está perseguindo absolutamente ninguém. Certo?
É uma questão de direito.
É uma questão unicamente de direito. Uhum. É uma questão. Não existe agora você falar assim, é perseguição política, não é. O Marquinhos é do mesmo, o Marcos Buledi é do mesmo partido do Didinho. Uhum. Era uma questão de direito, de suplência na vereança e ponto, acabou. Não existe perseguição política, não existe absolutamente nada.
Guilherme, você tem condição de falar aqui sobre a lei da ficha limpa, sobre a possibilidade de uma reeleição dele se candidatar, devido a onde chegou esse processo, ele pode ser candidato?
Olha, a lei da ficha limpa, ela estaria sendo tratada em plenário no STF sobre a eficácia ou não em cima das eleições de 2008. O plenário do STF vai decidiu ontem e eu não tive acesso a essa decisão ainda. Certo? Então, provavelmente hoje nós já teríamos no site do STF alguma comunicação, algum entendimento, obviamente se nenhum ministro pediu vista do processo, alguma comunicação sobre o entendimento do STF em relação às eleições de 2008 do Ficha Limpa, certo? Então, no caso do Didinho, a situação da Ficha Limpa não vai mudar a situação atual do Didinho. O que muda a situação do Didinho ou dos outros vereadores que se encontram na mesma situação jurídica é realmente o trânsito em julgado da ação civil pública que foi o objeto de todo esse desencontro que houve nessa última semana.
Mas para a próxima eleição pode ter alguma complicação?
Para a próxima eleição, a lei da ficha limpa, a discussão da ficha limpa, Caetano, é bom que deixe claro, diz o seguinte, em relação, se ela faz efeito em relação àqueles políticos que já tiveram a condenação transitada em julgado, ou se vai valer a lei da ficha limpa para aqueles políticos que terão a condenação transitada em julgado após a promulgação da lei da ficha limpa. Certo? Essa é a situação de fato. Então, é justamente esse é o acerto que o STF vai tá fazendo no momento em que se manifestar sobre a eficácia. Sabemos que em direito as normas não retroagem no tempo, a não ser a norma penal benéfica ao réu, certo? Existem poucos casos em que a lei poderia abarcar situações passadas. E a lei da ficha limpa, ela vai se cingir na sua eficácia em relação justamente a essa discussão, ao seu efeito retroativo.
Veja bem, a notícia aqui do portal UOL. As eleições para o Congresso e para as Assembleias Estaduais de todo o país foram em 1º de outubro do ano passado e os eleitos já tomaram posse. No entanto, no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a disputa continua. É que hoje a mais alta corte do país deve voltar a se manifestar sobre a lei da ficha limpa que barrou vários candidatos polêmicos, ainda que alguns deles mais tarde tenham se livrado do bloqueio e hoje estejam em seus cargos.
Né?
O caso a ser analisado é do deputado estadual Leonídio Bolsas, do PMDB de Minas, condenado por improbidade administrativa. A lei impede que candidatos punidos por outros órgãos da justiça concorram nas eleições, por não ter sido aprovada no Congresso um ano antes da votação, conforme exige a legislação eleitoral. Os adversários do dispositivo querem que ele valha só para o pleito de 2014. Os patrocinadores da ficha limpa dizem que a iniciativa não mudou as regras. O Supremo votou duas vezes sobre o tema e nunca saiu do impasse. O presidente ministro César Peluso recusou-se a dar voto de Minerva para desempatar, preferiu a chegada de um novo colega após a aposentadoria do ministro Eros Grau.
Perfeito. Então, eu tive um lapso em relação, achei que o julgamento fosse ontem, mas o julgamento vai ser hoje. E nós vamos tratar justamente dessa situação, certo? Porque a regra de direito, Caetano, diz o seguinte: a lei não retroagirá, a não ser nos casos da lei benéfica em relação ao direito penal. Então essa é uma regra que, vamos dizer, que ela é meio sublime em relação ao ordenamento jurídico brasileiro. Existem poucas exceções e uma exceção seria essa do direito penal. No meu posicionamento, se as coisas devem ser feitas, eu acho que a lei deveria valer para o próximo pleito, obviamente, né? Para que se respeite o ordenamento jurídico e se comungue pra, em todas as situações jurídicas. Na minha opinião, deveria ser assim.
Muito bem. Doutor Guilherme Mussi, mais alguma esclarecimento?
Não, eu gostaria assim, de pedir, de deixar bem esclarecido para a população guaxupiana que a situação não foi política, certo? O Didinho, apesar dele falar que a situação pode ter sido que nós estamos perseguindo, ele de maneira alguma, a questão foi única e exclusivamente de direito. A atuação, minha atuação no tribunal foi única e exclusivamente como advogado, certo? O Didinho continua no cargo até que se dê o trânsito julgado dessa ação, certo? Vai continuar exercendo a vereança em prol da população, certo? E as coisas vão continuar da forma como foram, você entendeu? Existia em detrimento do Didinho um direito do Marcos Buled, que não existe, que não é um direito certificado atualmente. Então o Didinho continua exercendo o cargo de vereança dele, vai continuar da mesma forma como exerceu em todo esse momento, vai contar com o apoio da população. Infelizmente foi um erro do tribunal a qual nós não podemos responder. O erro foi inteiramente do tribunal e a partir desse erro se criou até um direito material do Marquinhos, do Marcos Buled, obviamente, de tentar pleitear um ressarcimento por conta desse erro em relação ao tribunal. Porque o Marquinhos, de uma tentativa, ele tentou entrar, nós tentamos fazer um trabalho para ele que não surtiu efeito por conta de, única e exclusivamente, um erro do tribunal. E reforça a situação, não foi uma questão política, foi uma questão de direito.
Doutor Guilherme, só um título de curiosidade aqui, na época daquele processo, quando aconteceu aquela questão toda, o advogado da Câmara era o seu pai, o doutor Tufi, né?
Tufi Mexia de Mussi, perfeito.
E era isso. A título de curiosidade, esse mesmo caso está sendo discutido anos depois.
Anos depois.
E você está participando. Como advogado de um dos envolvidos, que seria, na verdade, não nesse caso, mas que é suplente, que seria o Marcos Buled. Obrigado pela presença aqui na rádio. Assim que tiver, se tiver alguma outra informação, alguma necessidade, nosso programa está disponível.
Agradeço muito, me coloco à disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento, até do meu escritório, e mando um abraço para todo mundo na Câmara, para o Didinho, para o Nico, para deixar isso claro, que não foi uma decisão política, foi uma questão unicamente de direito. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Comunitária FM. Muito obrigado.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
10 horas 20 minutos, dia de hoje, 23 de março de 2011, dia da emancipação política do município de Florianópolis. Hoje é dia mundial da meteorologia, aniversário de Sérgio Cardoso, que morreu em 1972, um ator conhecido chamado Sérgio Cardoso, aniversário de morte de Arthur da Silva Bernardes, ex-presidente do Brasil, que morreu em 1955. É isso aí.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Para variar, 25 graus aqui na João Machado, temperatura máxima 27, mínima 18. Sol com muitas nuvens durante o dia, período de tempo nublado com chuva a qualquer momento. As informações do Clima Tempo.
Previsão do tempo.
Vem aí as informações com Flávio Inácio. Na sequência, o Rodrigo Sá, direto da Copasa, no estúdio itinerante dessa quarta-feira.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural. Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas. Prepare as palmas e o sorriso, porque a diversão vai entrar em cena. Venha conferir o espetáculo. Tá nervoso? Vai pescar com Miguelzinho e Paulo Pioli, do programa A Praça é Nossa. Única apresentação dia 26 de março, às 21 horas, no Teatro Municipal. Vai ser bom demais da conta. Projeto Todo Mundo no Teatro. Cultura e arte ao alcance de todos. Ingressos a R$10. À venda na Banca Matim. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
10h22.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, doméstica, montador para molina, serviços gerais, costureira de lingerie, atendente, cozinheira, serralheiro, cinegrafista, auxiliar financeiro, supervisor de vendas, auxiliar técnico, auxiliar de monitoramento, ajudante mecânico, vendedora, topógrafo, auxiliar contábil, auxiliar administrativo, entregador, vendedor externo.
Eu sei como é que é difícil isso, a gente... a gente querer rir e não poder... É isso aí, né? Dona Marlene, dona Marlene acaba aqui com a seriedade desse estúdio.
Para mais informações, você pode entrar em contato com o CIMI na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou ainda pelo telefone 3559-1139. A Coxupé, Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, convida a todos para a solenidade de inauguração do Complexo Industrial Japi, ocasião em que você poderá conhecer uma obra que representa pioneirismo e uma grande evolução operacional nos processos de trabalho com o café. A solenidade de inauguração será realizada no dia 25 de março, às 2 horas da tarde, na BR-146, número 100, no bairro Japi.
E... em conjunto com a inauguração do Complexo Industrial da Coxupé, nós teremos uma sessão solene da Câmara Municipal com a entrega de título de honra ao mérito ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, professor doutor Antônio Augusto Júnior Anastasia, juntamente com a inauguração do Complexo da Coxupé no Japi. Também nesse horário, 2 horas da tarde, dia 25, na rodovia BR-146, número 100, presença do governador em pessoa, vai receber inclusive... o seu segundo quadro da catedral, que é uma promessa aí do Jorginho, caso ele fosse eleito, ele ia ganhar a segunda metade aí do quadro da catedral, vai ser entregue nessa próxima tarde de depois de amanhã no Complexo do Japi.
E o concurso 1268 da Mega Sena pode pagar até 33 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas sorteadas nesta quarta-feira. Este é o segundo maior prêmio do ano na loteria, que pagou 52 milhões de reais em fevereiro. No sábado, pela quinta vez consecutiva, ninguém acertou todos os números sorteados, enquanto 56 pessoas levaram em 45 mil reais cada uma por terem acertado 5 dezenas, e 5 mil pessoas acertaram a quadra e receberam 704 reais.
Notícia. Estatística da Secretaria Estadual de Defesa Social em Minas mostram a ocorrência de 5 agressões a idosos por dia em Belo Horizonte, chegando a 1.817 no ano passado, fora os casos de subnotificações. As ocorrências vão desde simples ameaças até casos de lesão corporal, calúnia e até assédio sexual, homicídio e estupro. Mas, como a maioria dos casos de violência contra idosos tem envolvimento de familiares, eles se sentem acuados em denunciar os agressores e preferem continuar convivendo com o problema a ver o agressor ser punido. Ainda assim, seja pelo aumento da população idosa, das ocorrências ou mesmo da coragem denunciar, os registros têm aumentado. Os números mostram que as denúncias feitas em 2010 superam em um terço as registradas entre 1999 e 2001. Agência Rádio Web com informações de Minas Gerais, Kátia Vontir.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Horas 27 minutos, 23 de março de 2011. Estamos acompanhando em tempo real a história da nossa cidade, a história da nossa região também. O cafeicultor guaxupeano Esmerino Joaquim Ribeiro do Vale foi escolhido o fornecedor do ano, safra 2010-2011, no 20º prêmio Ernesto Illy de qualidade do café para expresso. O evento é promovido há 20 anos pela torrefadora italiana Illy Café, e é um dos principais concursos de qualidade de café no país. 7 cafeicultores mineiros se classificaram entre os 10 finalistas do prêmio. Os produtores do estado são da região do sul de Minas, Cerrado e Zona da Mata. A iniciativa foi seguida por outros concursos pelo Brasil e detectou novas regiões produtoras de cafés de excelência que atualmente abastecem o mercado interno e o mercado externo. 10h28, intervalo musical, na sequência, o Estúdio Itinerante, direto da Copasa.
Intervalo musical.
Curtir, sabe?
Deus te abençoe, meu filho.
Meu velho, e aquele som da antiga que fundia a cuca da turma da pesada? Como é que era?
Deixa o velho em paz com as suas histórias de um tempo bom. Quanto bem lhe faz murmurar memórias num mesmo tom. A sua cantiga revive a vida que já se esvai. Uma velha amiga, outra velha intriga e um dia nascendo as rugas, morrendo as fugas e as ilusões, tateando as pregas, te deixa entregue as recordações. Em seu dorso farto, carrega o fardo de caracol. Mas espera atento que o céu cinzento lhe traga o sol. Sabe o mundo, o saber profundo de quem se vai. O que não faria, pudesse um dia voltar atrás. Range o velho barco, lamento amargo do que não vê. Futuro espelho, esse mesmo velho que são vocês. Range o velho barco, lamento amargo do que não fez. E o futuro espelho, esse mesmo velho que são.
Que música linda que o Taiguara cantou, chamada O Velho e o Novo, aqui no nosso programa. Ele sabe o mundo, o saber profundo de quem se vai, o que não faria pudesse um dia voltar atrás. Range o velho barco, lamento amargo do que não fez, e o futuro espelha este mesmo velho que são vocês. Eu fui o que tu és e tu serás o que eu sou. É mais ou menos essa frase.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Vamos mandando um abraço aqui para ouvintes que acompanham a gente em Guaranésia. A Leia, lá em Guaranésia, ouve sempre o nosso programa, está mandando um abraço para a gente aqui. Muito obrigado, Leia. Um abraço, um Feliz Natal aí para vocês. Uma ótima quarta-feira para todos que ouvem a gente na cidade de Guaranésia. E tem bastante gente que ouve aí, né? Principalmente aí na parte alta da cidade, acompanha o nosso programa sempre. O Rui Donato mandou ontem um e-mail aqui falando sobre o caso da ficha limpa. Ele diz que, independente das possibilidades de recurso, pela ficha limpa, os sentenciados não serão autorizados a se candidatar na próxima eleição, que seria em 2012. O processo corre com todos os acusados, inclusive indivíduos que atualmente têm mandatos eletivos, são vereadores, prefeito, inclusive tem servidor público no meio, e a notícia é que eles não terão condições legais de concorrer à reeleição. Ele fala que, até onde ele consegue perceber, já existe nesse momento uma importante pena para que a gente divulgue aqui, né, que não, ele acha que isso aqui não está sendo considerado. O fato da perda dos direitos políticos, né, a possibilidade de reeleição já é algo muito grave, independente de ter uma série de recursos que ainda podem vir por aí e a possibilidade do assunto se arrastar por mais alguns anos. Segundo aqui a opinião do Rui Donato, o processo ele já impede a candidatura desses políticos que talvez se candidatem na próxima eleição. A Elina está fazendo aniversário hoje, parabéns, viu, Elina? Muito obrigado pela audiência, está mandando um abraço, um bom dia para todos nós aqui da rádio. Ela é fã aqui do trabalho da 87 e hoje está completando mais um aniversário. Ela está pedindo aqui para a gente falar para o Rodrigo que ela está esperando o alô que ele ia mandar para ela no dia seguinte da entrevista dos pais que o Rodrigo fez lá no Parque Infantil. E ela aproveita para perguntar se o carnaval foi tão marcante assim, porque até hoje não tiraram as máscaras de carnaval do Coreto, da Avenida Conde Ribeiro do Vale. Parabéns de novo aí pra você, viu, Elina? Agora, 10 horas e 35 minutos.
E agora, no Giro por Guaxupé, Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante.
Bom dia, Rodrigo Sá.
Bom dia, Caetano Curo, e bom dia, ouvintes 87 FM. Bom dia, Elina. Um abraço, viu, Elina? A gente tinha esquecido aqui, viu, Caetano, mas queria aproveitar também e mandar um abraço para Lucinda e também para Lúcia, que estão sempre ouvindo a gente. Um abraço carinhoso para vocês. A gente está aqui direto da Copasa com a Márcia Gomes, ela é engenheira responsável pela Copasa aqui em Guaxupé. E a gente vai conversar um pouquinho com ela. Bom dia, Márcia.
Bom dia.
Tudo bem?
Bom dia a todos.
Olha, hoje a gente inclusive está aqui na Copasa porque ontem foi o Dia Mundial da Água e é tão importante a gente discutir essas questões que sobre o meio ambiente, que são questões que a gente deve discutir, eu acho que, e pensar a cada minuto, a todo dia mesmo. Não precisamos de datas específicas para estar refletindo sobre isso. E então a gente vai começar aqui com a Márcia. Márcia, quantos funcionários hoje tem a Copasa aqui em Guaxupé? Como que funciona, como que é a estrutura da Copasa aqui na cidade de Guaxupé?
Então, nós temos 23 funcionários, a estrutura para toda a estrutura da Copasa aqui, parte de captação, manutenção, tratamento, leitura, quer dizer, o montante de 23 funcionários.
23 funcionários. Como que é feito o abastecimento de água na cidade? Como é que chega essa água no município?
A gente tem uma captação no Rio Japi, vem duas adutoras e chega na ETA, numa calha, que chama calha Pacho, e aí ela vai receber o tratamento e depois, monitorada, né, com análises, ela vai para a população, né, pela rede de distribuição.
Com relação até o Rio Japi, você mencionou agora, parece que tem alguns engenheiros, como é que, aqui da Copasa, lá fazendo algum trabalho, como é que está essa questão do plantio de mata ciliar? É lá mesmo?
Exatamente. A Copasa interessada na mata ciliar do manancial, ela vem fazendo isso em várias cidades, inclusive a gente está com dois engenheiros hoje monitorando esse manancial, para ver quantos hectares, quais os locais que a gente precisaria de fazer um replantio, de plantar as mudas para mata ciliar e cuidar bem do nosso manancial. Então, eles são de Belo Horizonte, estão aqui e realmente deu na semana importantíssima, né, que a gente está vivendo em relação ao Dia da Água. E a ideia é que até o meio do ano a gente já esteja plantando essas mudas para contemplar a mata ciliar e tratar bem nosso manancial.
E esse é um ponto importante, porque inclusive foi o que o pessoal da Angaquira mencionou naquela entrevista sobre o plantio de mata ciliar, que ela funciona como uma espécie de esponja e de filtro para a questão aí da limpeza da água também e da conservação do meio ambiente. Márcia, com relação aqui às renovações, a renovação do contrato com a prefeitura, como é que está o andamento disso? O que você pode falar para a gente?
Eu posso falar que está correndo tudo tranquilo, os trâmites estão sendo feitos normalmente, houve o contato já do executivo com a presidência, com a área responsável pela renovação e está sendo feito todos os contatos, quer dizer, tá sendo feito todo o trâmite normal e necessário para que seja feita a renovação da concessão de água e de esgoto, né? Então, o encaminhamento realmente está correndo normalmente e espero que, felizmente, logo, logo a gente esteja com essa concessão renovada.
Expectativa é positiva.
Se Deus quiser.
Bom, tem outro ponto que é importante a gente abordar aqui, Márcia, que é com relação à tubulação na cidade. Até a Copasa, na época que aconteceu um incidente com algumas residências ali na rua São Francisco, houve uma entrevista, o pessoal começou a mencionar que estavam existindo algumas trocas de tubulação, né? Porque algumas tubulações na cidade eram bastante antigas, então estava existindo essa troca para tubulações mais modernas. Como que está o andamento disso também?
O andamento está que, na verdade, a gente precisa realmente dessa concessão assinada para que a gente faça essa substituição. Então, a gente não tem realmente, em termos legais, como substituir a rede sem a concessão. Uma necessidade, sim, de substituição de rede, né? A gente não foge das responsabilidades, mas a gente também tem que fazer essa substituição dentro das normas e dentro do que essas normas nos impõem. A gente, para fazer essa substituição e fazer outros serviços que são necessários, mesmo o escritório local, a gente precisa realmente dessa concessão assinada. Mas acredito que isso vai ocorrer em breve, estamos torcendo para isso. Acho que a prefeitura tem tido boa vontade, né, no que lhe cabe em resolver isso, e nós também estamos empenhados para que isso resolva logo e que a gente faça essa substituição da melhor forma possível no menor tempo que possa ocorrer.
Olha, Tinha também, tem uma outra questão aqui que o pessoal sempre pergunta, que é a questão dos buracos que são abertos, não são fechados. Mas isso é melhor, você acredita, eu vou abordar com o pessoal da manutenção ou mesmo você pode falar com o pessoal?
Você define.
Como, tá, como é que é? Por que acontece isso, Márcia? Os buracos, a Copasa abre para manutenção e depois não fecha.
A gente sempre tem problema em relação a isso, mas isso se agrava mais na época das chuvas. Por quê? porque a gente coloca, às vezes, a gente faz uma recomposição hoje, vem, chove e o carreamento leva tudo. Então, muitas vezes a gente é solicitado por algum cliente, olha, nós estamos com um buraco aqui e tal, tal, mas não tem como, às vezes, a gente recompor no momento, porque com a chuva é complicado realmente. Muitas e muitas vezes a gente faz uma recomposição e no outro dia choveu e levou tudo mesmo. Quem trabalha com esse tipo de coisa sabe que isso daí a gente precisa de um tempo firme, né? Para poder isso realmente ficar consistente, né? Para não ter problema amanhã. Então, acontece, mas nessa época de chuva, realmente acontece muito mais. A gente sabe que isso realmente acontece, mas a gente está fazendo o que a gente pode. Agora, se o tempo firmar, a gente corre atrás do prejuízo. Inclusive, muitos, não é só a gente, a prefeitura também corre o mesmo problema, acontece com eles também, é uma situação complicada. A situação, quando o tempo está melhor, é muito mais fácil para a gente trabalhar. E a gente não está fugindo da nossa responsabilidade, não. A gente sabe dos pontos que a gente precisa de fazer e vamos deixar a situação, às vezes, ocorrer na melhor forma possível para a gente resolver esse problema.
Márcia, para a gente encerrar aqui, você teria como afirmar hoje, você ou dizer para a gente que realmente que a Copasa está preocupada com a qualidade hoje do abastecimento, com a qualidade da água em tempos onde, voltando até o assunto do meio ambiente, né, em tempos que tanta gente se preocupa com a contaminação e com a escassez de água, dá para afirmar que existe uma preocupação da Copasa à altura hoje com relação com esse cuidado com a água?
Não é só hoje. A gente sempre teve essa preocupação em termos de qualidade e quantidade. Tanto é que a gente obedece à portaria em termos de análises. Nós fazemos mais análises do que a portaria nos solicita, a portaria do Ministério da Saúde. Quer dizer, nós estamos fazendo além. E essa preocupação sempre houve, sempre haverá. A gente cumpre exatamente o que a gente deve cumprir e mais além. Então, assim, essa preocupação existe, sim. Em termos de escassez, se for o caso de escassez ou acontecer, não agora, mas no futuro, cabe à concessionária firmada, né, entre a prefeitura, no caso, se for realmente finalizar, assinar que somos nós mesmos, que é o que a gente espera, a responsabilidade é nossa de achar uma solução. Quer dizer, nós somos treinados e estamos preparados para achar uma solução em relação à escassez. Quer dizer, a gente quer dar uma tranquilidade para a população que, se houver uma situação dessa, podem ter certeza que nós vamos achar uma solução.
Ô Rodrigo,
desculpa, Caetano, eu ia perguntar só uma curiosidade para ela aqui, que é, você tem como falar mais ou menos em média quantas análises são feitas, ou pelo menos quanto que a portaria exige, não?
Olha, eu não tenho um valor quantitativo aqui agora, porque são tantas, né, diariamente são tantas. A gente faz análise de turbidez, né, de flúor, de cor, são análises diárias que são monitoradas na estação de tratamento nossa aqui, no nosso laboratório. Nós temos outro laboratório que trabalha em Paraíso, que fazem outros tipos de análises, que são análises bacteriológicas e outros tipos. E a gente tem um laboratório em Belo Horizonte, né, que é super bem equipado, que fazem todos os tipos de análise que são necessários. Quer dizer, em termos de análise, são feitas muitas análises no mês, e qualquer tipo de coisa que precisar de ser feito, nós fazemos. Quer dizer, de um mês para o outro, pode variar em relação à própria situação que que tem. Mas a gente nunca, nunca, nunca faz menos do que o Ministério nos compete fazer. Ao contrário, a gente está sempre fazendo a mais para manter a nossa água com padrão de potabilidade adequado ao consumo humano.
Leitano.
Pessoal pergunta, qual o motivo de tantos estouros na rede de água? E como que esse problema pode ser resolvido?
Não, esse problema de vazamento sempre houve, sempre haverá. Não existe como a gente prever um vazamento. Todos os dias é difícil, para te falar a verdade, às vezes acontece, mas às vezes não ter algum problema numa rede de distribuição, isso está sempre acontecendo, isso faz parte do nosso dia a dia. Por isso que a gente tem um pessoal da manutenção, que vocês já devem conhecer, a maioria da população conhece, o pessoal da manutenção, que é treinado, que está por dentro do que está fazendo, que tem responsabilidade e tem competência exatamente para trabalhar nessa área. Tem problema? Sempre vai haver. Como tem o problema, a CEMIG tem problema com a rede, como a Telemig tem problema com o trabalho delas, como todos os órgãos têm problema. Agora, isso daí é difícil não ter, realmente existe, mas a gente trabalha para solucionar esses problemas.
Márcia, uma segunda pergunta aqui do Marcos Antônio. A população pode beber a água da Copasa sem medo de contaminação?
Pode beber tranquilamente. Eu tenho duas filhas, eu falo a Márcia, engenheira da Copasa, que é responsável por esse sistema. Eu bebo água da Copasa, eu uso simplesmente um filtro de barro e tenho minha família, bebe, e todos nós, e eu garanto para vocês que o nosso padrão de potabilidade é criteriosamente obedecendo o Ministério da Saúde, e não tenham essa preocupação, porque isso não teria motivo para vocês se preocuparem. Podem beber tranquilamente, nós obedecemos todos os parâmetros necessários, e realmente a gente trabalha para isso, para dar essa segurança para vocês.
Caetano,
diga.
E a respeito disso, a gente vai conversar daqui a pouco com o pessoal que é específico lá do tratamento de água, pode falar melhor sobre esses assuntos, viu?
Ok. Faltando 10 minutos para as 11 da manhã, o Estúdio Itinerante, hoje direto da Copasa. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais alguma informação aí junto com a Márcia, Rodrigo? Podemos fechar? Já fechou.
Você ouviu Estúdio Itinerante.
Comunitária 87 FM.
Intervalo rápido, voltamos já com mais informação para você.
Apoio Cultural.
Quirino Móveis e Locações. Garantia de preço baixo e satisfação. Quirino Móveis e Locações. 3551-4217.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
10h52. Nós vamos prosseguindo aqui com o Giro por Guaxupé. Os assuntos do nosso dia a dia passam por aqui. O pessoal tá pedindo pro Flávio mandar um alô. Ô, Flávio, vem mandar um alô aqui. O pessoal tá pedindo pra você mandar um alô lá pra cidade de... Cadê aqui? Carvalhópolis. Regina, lá em Carvalhópolis, tá falando pra você mandar um alô.
Regina, ela é amiga da minha mãe de longa data. As duas cresceram juntas. Olha só,
então você...
ele fica acompanhando pela internet, porque a minha mãe fica toda animadinha que eu trabalho na rádio comunitária, né?
Uh-huh.
Aí você vai contando pra todo mundo, família, amigo, o povo lá é de Passos, então...
Todo mundo
acompanha.
E o pessoal pode ver também, porque tem uma câmera aqui no estúdio, é 87fm.com.br/câmera, assim como fazem as rádios de um pouquinho porte um pouquinho maior que o nosso, como o caso da CBN, da Jovem Pan, da Rádio Tupi, né, a rádio, a difusora aqui de Posto Caldas pertinho da gente, o pessoal faz, já se tornou praxe aí no mundo radiofônico, o pessoal assistir pela internet, não é ficar assistindo, vendo o tempo todo, não é só para dar uma espiadinha, para saber como é que funciona, como é que são os bastidores aí de um programa de rádio. Pode assistir, 87fm.com.br/câmera, tá?
E a minha avó, ela acorda, aí ela acorda, faz as coisas que tem que fazer, e na hora que tá fazendo o almoço, liga o computador, porque agora aprendeu a mexer no computador.
Ah, a tua avó é lá em Passo.
Lá em Passo. E fica acompanhando notícias da cidade que ela nem mora, mas só pra ouvir o neto dela.
Que
bacana. Um forte abraço pra Regina, que é amiga da minha mãe.
Ela em casa é assim também, lá em casa é o dia, lá em casa tem um monte de rádio espalhado pela casa. Cada cômodo tem um aparelho de rádio. Muito bom, e sem falar no celular, né? As pessoas andam com o celular ligados aí na programação. Muito bom, a gente fica contente aí com a audiência de todas as pessoas que ouvem a gente pela internet, pelo rádio, pelo celular. Aquele rádio da cozinha que tem aquela antena telescópica de 1,5 metro de altura. Obrigado, bom dia pra vocês. Estamos juntos, firmes e fortes por aqui. Faltando agora 7 minutos para as 11 da manhã, foi dito agora há pouco aqui pelo Dr. Guilherme que a questão do Didinho não é um problema político. O J. Araújo está dizendo que na prática seria sim, porque o Didinho vota com o prefeito e a expectativa é que o Marcos Buled votaria contra o prefeito nessa situação. Aliás, o Didinho acabou de entrar aqui no estúdio da rádio, vai conversar com a gente daqui a pouco, ao vivo, nessa manhã de quarta-feira. Nós temos em mãos aqui o livro Confidências de Mulheres Invisíveis do Jequitinhonha. Esse livro foi escrito pela secretária de Ação Social, Ana Luísa de Souza, e foi lançado no último sábado à noite, ali no Teatro Municipal, no Foyer do Teatro. A gente acompanhou lá de perto o lançamento desse livro, muita gente, né, os familiares aí da Ana Luísa, o pessoal da prefeitura, os amigos, para acompanhar o lançamento desse livro que ela escreveu e foi uma história muito curiosa, porque ela havia escrito o livro e passou o arquivo para o pessoal da Salto Alto Comunicação, né, que é a Andréia, a Valéria e a Fernanda. E elas fizeram uma surpresa para Ana Luísa, juntaram um monte de amigos e imprimiram o livro sem que ela soubesse. E foi uma surpresa quando chegaram para ela com o livro pronto. E uma das histórias desse livro aqui, que fala sobre o dia a dia das mulheres do Vale do Jequitinhonha, onde a Ana Luísa trabalhou durante muito tempo, para a gente ter uma noção do que é falado aqui nessa história, a dona Maria Carmela e a dona Maria Salustina contam a seguinte história: que nós sofremos muito para criar os filhos. Além da gente trabalhar a semana toda, quando era na quinta-feira, o marido meu e o marido dela iam pegar animal naquelas chapadas, na sexta colocar a carga nesses jegues e ir para a feira na cidade. Além de ter que levar a carga, tinha que carregar os meninos na cacunda. Saía de lá às 6 horas da manhã e chegava na cidade 5 horas da tarde. A gente ia caminhando e os jegues levavam a carga. O jegue já caiu para fora da estrada, aí o que eu fazia? Colocava os meninos no chão e ia consertar as cargas. Quando eu chegava na cidade, ia vender a farinha. Depois que vendia essa farinha, ainda ia caçar mangueiro para soltar os animais. Só depois que ia descansar. No outro dia, ia fazer feira e tornava a pegar os animais, arriava, jogava os meninos na cacunda e ia embora. Tinha que carregar os meninos porque eram crianças e não tinham com quem deixar. Aí a outra, a dona Maria Salustina, entra e fala: nós já sofremos demais para criar esses meninos. Eu falo para os meus filhos mais novos que os mais velhos dão mais valor na gente, porque eles também sofreram muito. Agora, os mais novos já acharam tudo mais fácil. Hoje a gente não tem que caminhar, tem caminhão e tal. Aí a dona Maria Carmela pega e fala assim: você precisa de ver quando os meninos adoeciam naquela mata. Aí era sacrifício. A gente saía à meia-noite com o menino na cacunda e no escuro. A gente tinha que ir para a cidade para levar no médico. Teve uma época, minhas duas meninas gêmeas adoeceram. Eu e mais um menino que eu criei, colocamos as meninas na cacunda, ele com uma e eu com a outra, e viemos para a cidade. Quando chegamos na estrada, tinha dois garrotes brigando, um de um lado da rodagem e outro do outro. Aí nós falamos assim: meu pai do céu, como é que nós vamos passar? Aí depois nós pegou com Deus e passamos. Pois Deus foi tão bom que eles não fizeram nada contra nós. Nós já sofremos demais. Agora, graças a Deus, as coisas mudaram muito. São apenas histórias, mas histórias das mulheres do Vale do Jequitinhonha, que dizem também alguns conselhos para o resto do mundo. A dona Júlia, por exemplo. Conselhos para as mulheres. Não desistam da luta. Se você não luta, não chega a lugar nenhum. Eu acho que tive forças para lutar. Por mais que eu chore, por qualquer coisa eu estou derretendo e vou em frente. E o conselho para os homens também. Que tratem as mulheres com mais carinho. Que as respeitem. Nós somos dignas de respeito. Que não as tenham como escravas do lar. Que nos deixem caminhar livres. Que nos soltem da gaiola que é a casa. Faltando agora 2 minutos para as 11 da manhã, livro Confidências de Mulheres Invisíveis, do Jequitinhonha, da Ana Luísa de Souza, secretária de Ação Social. Eu vou passar um telefone aqui, 3559-1032. Você pode falar com a Andréia para saber mais detalhes sobre como adquirir esse livro.
O Giro por Guaxupé,
10h59.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
As águas que movem a nação semeiam os frutos que colhemos com a mão. Nessas águas, as várias minas se juntam, formando um só coração. Águas que pousam, brotam por essas terras e trabalham por nós. Seu canto entre as pedras é nossa voz.
As águas do rio Pomba, as águas do rio Doce, e desce Jequitinhonha e sobe Paranaíba.
Essas águas têm um jeito de ser. Por entre as margens desse mundo é Minas a correr.
Copasa, uma empresa que trabalha para que a vida em nosso planeta seja eterna.
Bom, o mandador de abraço oficial aqui do nosso programa é Flávio Inácio.
Manda um abraço pro Juracelio, que tá acompanhando a gente aqui através da internet, naquele site www.87fm.com.br/câmera, onde todo mundo pode acompanhar ao vivo o que acontece aqui nos estúdios. E o Juracelio tá vendo o Didim, que é amigo dele, tá ali aguardando ali, ligou aqui para falar que tá, para avisar o Didim que ele tá assistindo.
Estamos assistindo aqui. Um alô também pro Silvio César Almeida, que tá acompanhando a gente pela internet. Um alô para o Marcos Antônio, que já mandou essas mensagens aqui, essas perguntas sobre a Copasa. É isso aí. 11:01 agora.
E agora, no Giro por Guaxupé, Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante.
Olha, Caetano Cury, 2387 FM, nós estamos aqui com Antônio Pires, ele é o popular Fuminha, ele é encarregado aqui de manutenção da Copasa, e a gente vai conversar com ele, então a gente vai entender um pouco mais sobre como que é essas manutenções, por que que tem tanto buraco assim, que a Copasa abre na rua. Fuminho, por que que precisa abrir aqueles buracos enormes, às vezes, lá, que atravessa a rua? Por que que precisa ser tão grande aquilo lá? Explica pra gente como é que funciona esse procedimento aí.
Bom, bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao Rodrigo, ao Caetano, todo mundo da FM.
Bom dia.
O problema dos buracos é o seguinte, a gente, como trabalha com manutenção, e os vazamentos ocorrem. Ocorrendo os vazamentos, a gente realmente tem que abrir os tradicional buraco para ser sanado o problema. E nem sempre a gente consegue abrir um buraco pequeno e achar logo vazamento. Tem vazamento que às vezes você abre 1, 2, 3, até 10 metros para conseguir localizar onde está o vazamento. Então o motivo é esse, é os canos que quebram, a gente tem que abrir o buraco para fazer a manutenção.
E quais são as principais ocorrências aí, por exemplo, se der vazamento mesmo, o que vocês são mais chamados aí para acudir emergencialmente?
É, a prioridade é o vazamento. A prioridade porque a água vazando, a população não vai conseguir receber a água em casa. Então, a prioridade, primeira coisa é o vazamento. Depois do vazamento, a gente parte para os outros serviços que é necessário.
Tá, e que outro tipo de serviço tem, é realizado para os profissionais de manutenção? Só para a gente entender como que é o teu trabalho no Copasa.
Não, os profissionais de manutenção, a gente é vazamento, é ligação de água. É, vazamento e ligação de água. Vazamento. É o serviço que a gente mais faz aqui. É mudança de padrão, vazamento e ligação de água que mais a gente faz.
Tá. O que, que é uma mudança de padrão? Só para a gente entender melhor.
É, uma mudança de padrão é quando o cliente está com um padrão e ele quer mudar o padrão de lugar. Aí o que, que acontece? Aí a gente vai até o local e faz a mudança. E essa mudança de padrão é um serviço que também abre buraco.
Também abre buraco. Mas o que é o padrão? O que, que é padrão? Essa palavra, o que, que é isso?
É, o padrão em modo mais simples é o famoso cavalete de água, que a Copasa tem três tipos de padrão. É o cavalete de água, aquele que fica aparecendo, é o muito usado em jardim, e nós temos aquele que vai embutido na parede, que a gente chama como nicho de parede, e tem o que vai no passeio, que é o subterrâneo. Então a gente tem três tipos de padrão.
Ô, Fuminho, até onde vai a responsabilidade com relação aos vazamentos? Até onde vai a responsabilidade da Copasa? Porque vocês também são, às vezes, chamados em residências para verificar, e às vezes o vazamento está na residência, isso pode ocorrer, acontece muito. Como é que é isso?
É, a responsabilidade da Copasa, nós vamos até no padrão. Até no padrão, mas existe muito vazamento que às vezes a população chama a gente, cliente, e o vazamento é para frente do padrão. Mas a Copasa, a gente está sempre no local, se for preciso orientar e ajudar em outros tipos de localização de vazamento, a Copasa nós prestamos esse trabalho também.
Quais são os principais motivos de falta d'água quando existem aqui na cidade? O que, que você pode falar? Inclusive existe até essa questão aí que às vezes quando falta energia na CEMIG também falta água na cidade. Por que, que isso acontece? Explica um pouco para a gente entender melhor esse caso aí.
O vazamento, a falta de água acontece geralmente é o seguinte: a falta de energia, tanto lá na captação Japi quanto na estação de tratamento, pode ocorrer a falta de água. É, o vazamento também pode ocorrer. Então, é o vazamento e a falta de energia é um dos fatores que ocorre a falta de água. E existe mais, pode ser problema em motores, de bomba e captação, e às vezes até, como nós tivemos em janeiro, problema da enchente também contribui. Mas a Copasa abastece 24 horas normal. Agora, só quando desse problema que nós temos a falta de água.
É o problema principal de energia, principal, ou não?
É, energia e vazamento. Nós não podemos jogar tudo a culpa só na energia, né? Porque tem também os vazamentos. Nós podemos ter problema nos nossos motores também, que já aconteceu e acontece. E problema da enchente também.
Tá. A enchente interfere como?
A enchente interfere porque enchendo o rio, ela imunda parte da nossa captação, ela entra areia no nosso tanque de captação de água.
Foi isso que aconteceu agora recentemente, até que o pessoal teve uma parada de abastecimento na cidade, porque por causa desse caso, estão retirando areia agora, enfim.
Positivo, inclusive até vocês mesmos divulgou na rádio aí, em todas as emissoras de comunicação, esse foi um problema que teve em janeiro, bastante problema por causa da chuva.
Perfeito. E o caso da energia, porque daí não tem energia elétrica para bombear a água, para abastecimento.
Positivo, não tem energia, se a falta de energia for na captação, aí não tem energia para funcionar as bombas. Se for na estação de tratamento, mesmo tendo na captação, a gente praticamente para a estação de tratamento e para o abastecimento.
Perfeito. Para a gente encerrar aqui, a pessoa que precisa da Copasa para uma emergência, que solicita o serviço da manutenção, que precisa do socorro de vocês, como é que ela faz, como é que funciona isso? Como é que é esse procedimento?
Olha, a Copasa nós temos aqui até três telefones que pode ser, além de agente de atendimento, que a pessoa pode vir direto à agente de atendimento, nós temos o telefone 115, que a pessoa pode ligar de qualquer orelhão, celular, durante o horário comercial. E tem também o telefone 3555-5255, também no horário comercial. E nós temos o 3510485, que esse telefone é 24 horas, você pode ligar fora do horário comercial, qualquer hora que é atendido esse telefone.
Então vamos repetir esse telefone. Tem o 35510485, que também é um telefone emergencial.
Isso, esse é o telefone que pode ligar 24 horas. Mas no horário comercial, essa pessoa, a preferência é ligar no 3551-5255 ou diretamente no 115.
115, que é gratuito.
Gratuito.
Tá, joia. E essa ordem de serviço, quando a pessoa solicita, ela tem um prazo para ser atendida? Isso varia, é rápido, demora, varia dependendo do local, do problema, como que funciona?
Cada serviço tem um prazo para ser executado. Então a pessoa solicitou aqui na agência de atendimento o serviço, a própria atendente pode informar pelo serviço a Copasa. Pede tantos dias para fazer. Ela aí pode ser informada para o cliente que não se termina. Então, cada serviço tem um prazo para ser terminado. É claro que a Copasa procura fazer o mais rápido possível, até antes desse prazo. A prioridade é a gente atender bem as pessoas. Então, o serviço pode ser dentro do prazo, pode ser. A Copasa faz tudo para que seja atendido antes do prazo.
Perfeito. Olha, Antônio Pires, encarregado de manutenção aqui da Copasa, muito obrigado. Caetano,
ô, tá Rodrigo, tem uma pergunta aqui. Se o Fuminho é a pessoa indicada aí para responder. São duas perguntas. A primeira fala sobre o Biratã. Queria saber se é uma questão de um gráfico progressivo do manancial de água, se existe uma medida, se a Copasa tem noção da quantidade de água para saber se está diminuindo essa água.
Sobre essa parte aí, não vai ser uma pessoa certa indicada para falar sobre isso. Aí tá. A gente passa para a doutora Márcia, que ela possa dar essa informação para você.
Agora tem outra aqui, Fuminha. Por que a Copasa não faz um gerador para não ficar dependendo da CEMIG? Existe essa possibilidade de fazer de ter um gerador de energia para não ter esse problema?
Caetano, possibilidade, eu não é minha área, eu acredito que deve ter. Agora, por quê? Aí já não é, eu posso responder. Aí eu volto, depois a doutora Márcia, que é a engenheira responsável, ela pode apurar isso e para responder você em outra oportunidade.
Caetano, eu vou separar essas perguntas aqui, eu faço para a doutora Márcia e respondo aqui, que ela não está aqui no momento.
Tá ótimo. A pergunta aqui do Marcelo é essa a respeito do gerador. 11 horas 10 minutos, 23 de março de 2011. Daqui a pouco a gente continua com o estúdio itinerante direto da Copasa. No próximo bloco, a gente vai conversar com o vereador Luiz Margiás Filho, que está aqui no estúdio do 87FM e que permanece no cargo.
Você ouviu Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante.
Apoio Cultural. Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
11:11.
Não perca a oportunidade de assistir no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé até o dia 24 de março o suspense Caça às Bruxas e o drama Cisne Negro, filme que deu a Natalie Portman o Oscar de Melhor Atriz. Fortes emoções que promete agradar ao público de todas as idades. Confira os horários das sessões no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé pelo telefone 3551-4228 ou ainda pelo site cine14bis.com.br. E após aí esses filmes que serão que estarão em cartaz até o dia 24 de março, do dia 25 até o dia 31, os filmes
serão o documentário musical Justin Bieber, que conta aí a fama de um garoto canadense de apenas 16 anos, e o filme Bruna Surfistinha, com Débora Silco, esses que entram a partir do dia 24 e ficam até o dia 31. O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, doméstica, montador para molina, serviços gerais, costureira de lingerie, atendente, cozinheira, serralheiro, cinegrafista, auxiliar financeiro, supervisor de vendas, auxiliar técnico, auxiliar em monitoramento, ajudante mecânico, vendedora, topógrafo, auxiliar contábil, auxiliar administrativo, entregador e vendedor externo. Para mais informações, você pode entrar em contato com o Cine pelo telefone 3559-1139 ou se deslocar até a Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé.
Notícia.
Nesta quarta-feira tem rodada do Campeonato Paulista, a 15ª, com o São Caetano recebendo em casa o Bragantino no Anacleto Campanella às 5 da tarde. Também às 5, Mirassol e Americana. Às 7:30 da noite temos na Vila Belmiro Santos e Mogi Mirim. O Palmeiras recebe na Arena Barueri o Linense e está na terceira posição. Às 7:30 da noite, Portuguesa e Santo André, Noroeste e Grêmio Prudente, Paulista e São Paulo no Jaime Sintra, às 9:50. O São Paulo defende a liderança do Campeonato Paulista com 31 pontos conquistados. O meia Lucas se apresentou à seleção brasileira e fica de fora deste jogo. Mesmo assim, ele torce pelos companheiros.
É meio ruim ficar de fora, né? Tava numa sequência boa aí, ainda mais ficar de fora de um clássico. Mas a equipe tem muita qualidade, tem jogadores no elenco que podem suprir minha ausência. Então, de onde que eu estiver, vou estar torcendo. Tenho certeza que quem entrar vai desempenhar um bom papel.
Encerrando a rodada, teremos também na quarta-feira no estádio do Pacaembu, Corinthians e Oeste. Na quinta-feira, São Bernardo e Botafogo de Ribeirão Preto, Ponte Preta e Ituano. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Osborio.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
23 de março de 2011, agora 11:15. No começo desse programa, a gente recebeu aqui o advogado Guilherme Mussi. Ele é advogado do suplente de vereador do PPS, Marcos Buledi, e reconheceu um erro do Tribunal de Justiça do Estado em relação a uma notificação, a expedição de uma certidão de transitado julgado.
Olha, a situação realmente foi um pouco estranha, mas o que se concluiu no final foi que realmente a certidão de trânsito em julgado do caso em relação ao Didinho estava equivocada, certo? Foi um erro total do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Inclusive, a pessoa que fez a certidão no Tribunal de Justiça já se desculpou pessoalmente comigo, porque eu liguei para saber, né? Eu liguei para poder apurar esse caso. Infelizmente, foi um erro, certo, do Tribunal, não foi um erro nosso. Como nós havíamos narrado em todos os momentos dessa situação, não era uma questão política, era uma questão de direito, porque se fosse uma questão política, nem advogado precisaria, né? Então, era uma questão de direito e, infelizmente, foi um erro do tribunal, um erro que foi único e exclusivamente dele. E o seu Didinho continuou no cargo, ele continuou no cargo de forma legal e vai continuar exercendo a sua vereança aí em prol da coletividade de Guaxupé.
Está aqui no estúdio da 87, vereador Luiz Margiassi Filho, que foi um dos principais assuntos da cidade de Guaxupé, foi esse assunto, esse caso aí do mandato, perdeu o mandato, não perdeu o mandato, e confirmado aí pelo próprio advogado, do adversário, entre aspas, vamos falar assim, que realmente o mandato continua. Bom dia, vereador.
Bom dia, Caetano, a seus ouvintes da 87 FM, eu estou aqui para esclarecer os fatos. E eu, antes de esclarecer alguma coisa, eu gostaria de, através da Rádio Comunitária, através de você, do Rodrigo, do Celinho e de todos os seus funcionários, te agradecer bastante, porque você compreendeu a minha situação, não fez sensacionalismo. Gostaria também da Silvia Mata, através do jornal, agradecer a Silvinha, através do jornal Guaxupé Hoje, GXP, do Miguel, a TV Sul, todos os funcionários, Batista, Carlinhos, seus funcionários, o Jornal da Região, Paulina Zampar, o Walter e todos os funcionários. Isso sim é jornalismo sério, sensato, equilibrado.
Didinho, o que foi que aconteceu nas últimas semanas? O que você tem vivido aí nas últimas semanas?
Eu cheguei na reunião de segunda-feira passada, fui pego de surpresa por uma notícia. Eu não estava, disse para a reunião, não estava nem sabendo que eu estava transitado e julgado. Isso é um processo de 14 anos atrás, de duas, quatro extraordinárias, que na época o nosso advogado, que era o Tufi Mussi, deu parecer que era legal. Então, foi posto em votação para aceitar ou não, aprovar ou não essas extraordinárias. Aí o que aconteceu? Eu votei contra. Eu, o Dr. Nelson, na época, o saudoso Dr. Nelson, o Zé Gonçalves, o Fernando Páscoa e o Roberto Luciano. Votamos contra. 10 vereadores votaram a favor. Foi aprovado, 5 contra 10 foi aprovado, a maioria. Aí foi pago duas extraordinárias, na época foram pagas, como até hoje, no folheto pela Caixa. Está entendendo? Na época você não sabia, nós com 7 meses de mandato, isso há 14 anos atrás, com 7 meses de mandato, no primeiro mandato, pra gente era legal, não teve má fé, não teve nada. Isso aí é uma coisa impressionante. Na época, o promotor da época, doutor Ottovani, ele era um perseguidor de político nato. Haja visto que o doutor Hebe passou com ele na época. Ele brecava tudo que o doutor Hebe queria fazer. A cidade ficou empolvorosa com esse homem. Então, alguém denunciou, lá, me parece que foi do partido do PT ainda. Hoje o prefeito está pagando as consequências do próprio partido. Denunciou e o promotor nos acionou na justiça. Então, nós fomos condenados. Mas a minha sentença, como dos outros que eu citei que votaram contra, Dr. Nelson, Fernando e tantos outros, saiu que era só para devolver essas extraordinárias. E o resto para perder o mandato e devolver. O único que não participou disso foi o Fernando Páscoa, que ele já tinha experiência e era um advogado. Ele, como experiente, como um vereador e advogado, ele devolveu. Mas não falou para os outros que tinha que ser feito assim. E nós fomos condenados. Mas isso aí só se deu porque eu, na minha boa fé, se eu fosse um cara que não fosse amigo dos meus outros colegas, só que na época tinha dois vereadores, um está comigo até hoje, eu entrei com um recurso, sem estar no meio, para salvá-los. E tinha um funcionário da prefeitura que ia perder o cargo de funcionário da prefeitura na época, 14 anos atrás. Ele era novo ainda como funcionário. Quer dizer, eu ia prejudicar famílias, 3 famílias. Na época, então, como um advogado da época falou para mim, da prefeitura, não, você não devia entrar, porque eles votaram contra você para presidente da Câmara, mas eu fui amigo deles, eu entrei. Ele falou, você pode entrar que não vai te dar problema nenhum, porque do jeito que sai a sentença em primeira instância, eles vão confirmar lá no segunda instância. E não foi assim que aconteceu. O ano passado unificaram a sentença e eu estou pagando por uma coisa que eu não fiz.
Tá. E esse assunto levantou algumas questões sobre a possibilidade de uma não permissão para que você seja candidato na eleição de 2012. O que você fala sobre isso?
Eu falo que ainda vai ser julgado. Agora, o ministro do Supremo, parece que Luiz Fux, né? Parece que vai ser amanhã ou depois, não sei.
Vai ser hoje.
Hoje, né?
Hoje tem uma votação.
Então, mas ele já deu entrevista que vai ser julgado caso a caso no futuro. Que tem muitas vezes que não existe a má intenção. A nossa, que improbidade tem. Está lá depositado no banco. E ele me ligou, eu conversei com o próprio advogado. Eu já quero deixar esclarecido, parece que dia 5 vai julgar outro recurso nosso. Podemos perder, mas também podemos ganhar o recurso. Caso a gente perca, ainda vai ter, vai poder recorrer lá para o Supremo Tribunal Federal. Eu já estou avisando, senão esses artistas do mal que estão aí por trás disso já vão falar que os vereadores vão estar caçados de novo, vão perder o mandato. Que eles fiquem bem esclarecidos desta vez, que caso a gente perder, pode ser recorrer lá para o Supremo Tribunal Federal. E nesse caso que você falou da ficha limpa, o advogado me falou até falou para o Zé Gonçalves também, que a gente pode entrar com pedido em abril, com a liminar em abril, e garante a nossa como se diz, a nossa, me perdoe que eu ainda estou meio emocionado.
O recurso?
Não, garante a nossa eleição.
Tá,
candidatura da eleição. Desculpe que eu ainda me encontro meio emocionado, porque é muita gente ligando para mim e minha cabeça ainda está em parafuso.
Didinho, por que que os artistas do mal estariam perseguindo você?
Eu presumo que eu já passei por isso antes. Antes era só um lado, era o PMDB. Hoje, depois veio o PSDB. E agora tem o PT. São três lados. Eu, como sempre, eu jamais eu vou ir contra o prefeito que foi eleito democraticamente pelo voto. E eu estou votando, eu estou ajudando o prefeito, eu estou ajudando a minha cidade. Não é questão de ajudar o homem Roberto Luciano. Eu estou ajudando o homem Roberto Luciano e a minha cidade, que eu nasci nessa cidade e amo a minha cidade. Eu faço uma pergunta para você e para o povo de Guaxupé. De que adiantou esse bombardeio que ele tomou esses dois anos? Guaxupé progrediu em alguma coisa? Guaxupé ficou parado dois anos, ficou? Que deixe o homem trabalhar, deixe os vereadores trabalhar, porque tem muita coisa para se fazer nesses dois anos. Tem 8 milhões em obras aí para se fazer. Então que não façam isso com o prefeito nem com os vereadores, porque eu estou pagando o preço disso, de ser justo, porque ele foi eleito para ser prefeito. Então é o apoio que eu estou dando. Esperem dois anos. Se o povo vai julgar, o ano que vem tem eleição, o povo vai julgar. Se não for bom, não vai votar nele. Se ele for bom, vai votar nele.
Você não acha que as pessoas que são consideradas que estão atrapalhando o governo não querem apenas ajudar e apontar falhas para que as coisas andem nos eixos?
Não, eu nunca questionei vereador nenhum e nem pessoas que estão apontando falhas. Existem falhas, como todo primeiro mandato, a falta de experiência existe assim. Mas eu conheço o Roberto Luciano de muito tempo, quando ele foi vereador, honestíssimo. E ele é um grande vereador e muito inteligente. Você tem que apontar falha, sim, mas apresenta a solução também. Eu, quando sei de alguma coisa que eu acho que é falho, eu não vou na Câmara fazer sensacionalismo nenhum. Eu vou lá, converso com o prefeito, converso com o secretário e falo, vocês estão errados nisso. Eles vão procurar corrigir. Isso eu estou ajudando a minha cidade.
Acho que então fica muito show, muito teatro, sendo que as coisas poderiam ser resolvidas de outra forma.
De outra forma, é lógico. Eu até gostaria que parasse com essas briguinhas aí, que senão o Guaxupé vai ficar parado mais esses dois anos. É interessante para a cidade? Mas nunca é interessante. Eu já conversei com o prefeito, converso com os vereadores. Inclusive gostaria de agradecer até os vereadores atuais e os outros antigos, tipo Silvio César também, que me deu o maior apoio, sabe quem eu sou. Vamos parar com essa briga, gente. Deixa o Guaxupé andar, o Guaxupé precisa de andar. É por isso que fala, antigamente Alfenas era menor Guaxupé, Posto Caldo era menor, Paraíso era menor. Nós estamos andando para trás justamente com essas brigas políticas.
O Didinho, com o teu telefone tocou muito esse final de semana?
Meu Deus do céu, quero agradecer todos os meus amigos, meus familiares. Eu não tenho amizade com poder, gente de poder financeiro, mas eu tenho muita amizade com gente de poder de classe estudantil. Eu tenho muita amizade com esses professores, com os maiores professores da nossa região. Eu vou citar três aqui que eu tenho certeza que são meus amigos, que catedráticos. O José Lázaro, vice-reitor da faculdade, me deu o maior apoio. O Jorge Quinalha, também o maior apoio. O Marcos Rezende, que é uma inteligência maior, que a cultura maior que esses três, me dá o maior apoio. Ontem mesmo me ligou, me liga todo dia. Esses são meus amigos. E meus familiares, meus amigos da classe média, e essa pobreza, que isso incomoda muita gente. Qualquer bairro que eu chego hoje, eu sou abraçado. Gente ligando para mim na minha casa, chorando no telefone. Gente indo me abraçar, chorando junto comigo.
Didinho, saindo um pouquinho aqui desse assunto, aproveitando que você está aqui na rádio, o Paulo está perguntando, pediu para você esclarecer a questão do Enem. Que você falou que você trouxe o Enem para o Guaxupé.
Não, outro dia eu falei, aí não sei se foi ele que falou. Falou Enem é coisa de
federal.
Federal, lógico que é federal. Eu sei que o Enem é federal. Mas hoje tem o Enem Guaxupé, não tem? Se você não. Foi indicação minha, mas eu quero agradecer a ex-secretária de Educação, Darcy Celani. Foi com o esforço dela, foi indicação minha. Mas se ninguém mexer, não vem para a tua cidade, vem. Pode ser federal, estadual, se você não fizer força, não vem. Como ela trouxe também, através do Darcy Celani, pós-graduação para os professores municipais. Indicação minha, tá entendendo? Eu sei que o Enem é federal, mas se ninguém mexer, fica parado. Antigamente, os nossos alunos iam para as outras cidades, não iam? Ia gastar nas outras cidades, estudar, muitas vezes sem condição.
Tá. É, essas pessoas que entram em contato com você, que ligaram, todas foi por questão de declarando apoio aí à sua permanência no cargo. Você chegou a ouvir alguém criticando, alguém?
Isso que eu quero agradecer, esse povo. Nenhuma. Acho que eles já sentiram que eu estou sendo perseguido, mas não teve nenhuma mensagem criticando. Todos me dando os parabéns, todos torcendo por mim. Como eu falei, eu não estou mentindo, querendo me autoelogiar aqui não, gente chorando no telefone, gente chorando me abraçando.
Bom, até sair a possibilidade de erro do Tribunal de Justiça, você chegou a quando, por exemplo, você viu essa manchete aqui na sexta-feira à tarde na Folha do Povo, Buled ocupará a vaga de Dirinho, você chegou a dizer, bom, agora não tem volta mais?
Não, já nunca, porque eu sei o advogado que está nos assessorando lá em Belo Horizonte, Só achei essa manchete maldosa. Buled ocupará. Eu devia ter posto, poderá ocupar, quer dizer, já está me condenando antecipadamente. Quer dizer, eu liguei lá toda hora, amigos meus ligaram, inclusive até o ex-vereador Zé Gonçalves me tranquilizou. Eu estou no mesmo caso com o Zé Gonçalves. Como é que eu ia ser julgado sozinho, sendo que ele estava junto comigo, com o mesmo advogado? Só eu deu transitado e julgado? Isso foi um erro. Mas eu já sabia que o advogado já falou, não tem erro, pode ficar tranquilo.
Didinho, o que mais que você poderia dizer para os ouvintes do 87 FM para a gente finalizar esse caso aqui?
Eu sei que o tempo é curto, eu poderia falar alguma coisa que eu fiz nesses mandatos. Então, além do Enem que eu pedi a pós-graduação, vejam bem o vereador que eles estão perseguindo. Gente que nunca fez nada para Guaxupé, que vontade de falar o nome, mas eu levo mais processo, né? Então, eles dão tapa e escondem a mão. A indicação para a creche do Arco-Íris foi minha indicação e está lá construída. A indicação para a creche Serafina Estampou no Noroeiro, inclusive minha mãe, graças a Deus, por você ver a minha família, o bem que faz para a cidade, benzeu as crianças da cidade inteira na época. O Praça de Esportes, do Recreio dos Bandeirantes, que é a Praça de Esportes, a maior Praça de Esportes de Guaxupé Municipal, foi eu que batalhei e o Dr. Hebe construiu. A indicação para a construção do novo Parque Infantil, é um cartão de visita para Guaxupé, o Dr. Hebe também construiu. E indicação para a construção da Praça de Esportes para Mércio Nasser, no Bela Vista, é o Pachá. Eu, além de indicar, ainda eu que dei o nome para ele, para Mércio Nasser, foi um baluarte do nosso esporte aqui. Luta para trazer um defensor público. Já pensou que você vê, Caetano, que eu levei de chá de cadeira na Defensoria Pública em Belo Horizonte para conseguir um defensor público em Guaxupé? Depois o vereador do Valendo, presidente da Câmara, se empenhou também. Está aí o defensor público em Guaxupé. Guaranés tinha dois, Guaxupé não tinha nenhum. Rotatória em frente a exportadores de Guaxupé. Fomos nós, eu, do Valendo, Luzia, Miguel, Jorginho, que ganhamos a verba do Remin. Depois o prefeito foi lá para oficializar. 2,5 milhões de maquinários novos para Guaxupé. Na época, nós estávamos lá, a presidente do BNDES, BMG, falou que tem 3,5 milhões para Guaxupé. Nós trouxemos a notícia aqui, e como era antipolítico, o Abrão fez um empréstimo de 2,5 milhões, e o tribunal deu que não precisava pagar porque era antipolítico. Guaxupé ganhou só 2,5 milhões. Fomos nós que fomos lá buscar 2,5 milhões de maquinário novo para Guaxupé na época. E eu cansei de falar, pega mais esse 1 milhão, faz uma mini usina de asfalto, de reciclagem de asfalto. Nós já podíamos ter essa mini usina. Uma pessoa reclama que tem um buraco na rua, vai lá e tapa esse buraco, a pessoa não reclama mais. 2,5 milhões. Luta com o secretário da Saúde de Minas Gerais, juntamente com a nossa secretária de Saúde, Luciana Terra, resultou em um mutirão de 100 cirurgias para o nosso povo. Esse é micro região, tá entendendo? Já estão sendo operados 100 pessoas, só que essa de micro-região, mais ou menos 40 de Guaxupé. Já está para sair mais R$52 mil, já está lá, e vai sair esse mês que vem agora, para cirurgias em Alfino. Esse só para o povo de Guaxupé, está entendendo? R$52 mil. Vai melhorar mais ainda o povo, pode ficar tranquilo. Isso é luta minha, da Luciana Terra, secretária de Saúde, porque eu sou presidente do Conselho Municipal de Saúde. Agora, o que mais me orgulho nesse mandato, tudo que eu falei aqui, é cirurgias eletivas. São 300 cirurgias, não é 10, 20, 30, 40, 50, não, são 300. Já está operando faz muito tempo, pagando certinho a prefeitura. Isso é dinheiro que o prefeito reservou, a pedido meu, junto com a secretária de saúde, Luciana Terra, de graça, esse só para o povo de Guaxupé, operando 300 pessoas, está entendendo? Lá na Santa Casa de Guaxupé. Olha, gente, como quer crucificar um prefeito? Deixa o homem trabalhar. Um prefeito desse, era para mim, me reservou 300 mil reais, ficou em 357 mil reais a licitação. O primeiro vereador no Brasil que conseguiu isso, o primeiro, fui parabenizado até pelo vice-secretário de saúde de Belo Horizonte, mandou me parabenizar, foi o primeiro vereador que conseguiu isso para o povo de Guaxupé, com mais 100 do mutirão, mais, vamos supor 40, e mais umas 40 que vai vir agora de Alfenas, são quase 500 cirurgias que eu consegui para o povo de Guaxupé, minha luta, e vou continuar lutando, que espero agora uma luta que eu quero, trazer a fisioterapia para esses doentes que estão nas suas casas e não podem se locomover até a Unifeg, no centro de fisioterapia. Me causa dó, porque é tristeza de ver um doente. Eu já vou terminar. Então eu quero levar esse fisioterapeuta para a casa desse doente. Está entendendo? É isso que é a minha luta agora com o secretário de saúde.
Didinho, nós temos aqui algumas opiniões. O Paulo está falando que se a cidade não caminha é por ineficiência do prefeito, porque todos os prefeitos têm oposição política. A Cristina está falando que essas coisas que você está falando, essa espécie de prestação de contas aqui, que isso é obrigação do vereador, porque o vereador é pago para fazer essas coisas que você está dizendo. Temos também aqui a opinião de um ouvinte que não se identifica, querendo perguntar assim: então o erro foi da imprensa de Guaxupé e não do site do tribunal? De ter divulgado.
Não, o erro foi do site do tribunal, mas a imprensa de Guaxupé já me condenou antes de conversar comigo. O que eles deviam ter feito? Ó, saiu isso aqui. O que você acha? Eu ia falar para eles, ó, toma cuidado para pôr essa notícia, que eu tenho um advogado, e dos melhores de Belo Horizonte, o meu advogado. E quanto a isso, que é função de vereador, eu tenho certeza, eu sou consciente que é assim. Mas quantos que não fazem isso? Quantos que não lutam por isso? Quantos não conseguem nada? Entendeu?
O Edson está rindo aqui do que eu disse, que as pessoas, a oposição querendo ajudar, ele está achando que isso é brincadeira que nós estamos dizendo aqui, né? Como quem diz, eles não estão querendo ajudar. E a Érica está parabenizando o Didinho, ela disse que precisa deixar a cidade crescer e não ficar preso em picuinha e politicagens idiotas.
Eu agradeço muito isso.
Vereador, muito obrigado pela presença aqui na rádio, sucesso, e que até o final do seu mandato nós tenhamos aí boas realizações e que o coletivo esteja sempre acima de qualquer interesse pessoal.
Eu quero agradecer mais uma vez todos vocês, Caetano, e que deixe mais uma vez eu peço a cidade caminhar. E já vou te adiantar mais alguma coisa. Faço uma aposta com você que essa semana vão arrumar mais laranja para denunciar o prefeito. Você aguarde. Por aí.
Vereador Luiz Marjás Filho, agora 11h35 da manhã, 23 de março de 2011. O Giro por Guaxupé continua. A próxima sessão da Câmara é segunda-feira, 28 de março. E a gente vai acompanhar.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Arte Ferro Serralheria Metálica. A solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro 3552-4797.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky.
E agora, no Giro por Guaxupé, Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante.
Nós estamos de volta aqui da Copasa, em Guaxupé, e a gente vai conversar com a doutora Márcia novamente. Aqui teve aquelas duas perguntas de ouvinte, né? Uma dizia a respeito ao por que, que a Copasa não tem um gerador para inibir essas faltas de energia, e a outra seria sobre o volume de água. Essa Copasa tem um gráfico de volume de água nos mananciais. Então a gente vai conversar aqui com a doutora Márcia para ela ver se responde para a gente. Doutora, questão do gerador. Por que que a Copasa não tem um gerador de energia, ou se é possível ter?
Não, fica uma situação complicada, gerador, porque na verdade o que a gente faz para suprir essa necessidade são os reservatórios. E fica inviável a situação de gerador por causa da potência dos conjuntos motobombas, que são, o desnível é muito grande, a potência é muito grande, o gerador realmente fica inviável. Então, o reservatório é o que a gente tenta amenizar. Em termos de reservação, a gente tem uma excelente reservação, mas acontece realmente, às vezes, algum caso de um tempo maior, do reservatório abaixar, mas em termos de gerador, realmente, pela potência dos nossos conjuntos de motobomba, pela necessidade, pelo desnível geométrico, realmente não é uma situação...
Tecnicamente inviável.
Tecnicamente inviável.
Certo. E com relação ao controle de volume de água nesse manancial, se a água está aumentando ou diminuindo na cidade?
Isso daí é um consenso geral que a água tem diminuído não só aqui no Rio Japi, mas em todos os rios, né? Você vê essa mudança de clima que a gente tem tido aí, essa situação que a gente tem vivido de ponta a ponta em todos os países, a gente vem vendo uma situação atípica. Então, o que a gente tem que fazer é esse alerta, cuidar bem do que a gente tem agora. Se vai diminuir, sim, a tendência é realmente diminuir. O que a gente pode fazer é cuidar realmente da mata ciliar, preservar. E essa semana é uma semana muito importante para a gente poder pensar no que a gente tem feito em relação a essa preservação. Todos nós somos cartas importantes para essa conservação do meio ambiente, conservação da água em si. Então, se o Rio Japi tem esse problema de diminuição, tem como todos os outros rios. Então, não só aqui, mas em todas as cidades, realmente, não só a Copasa, mas todos os habitantes, cuidar da água que a gente tem aqui.
Márcia Gomes, engenheira responsável aqui pela Copasa, muito obrigado. A gente vai conversar agora com o Maciel José de Souza. Ele é operador de estação de tratamento. Ele vai explicar para a gente como é que funciona o tratamento de água numa estação de tratamento. Bom dia, Maciel.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Como a doutora Márcia tinha falado, nós temos a captação lá no Rio Japi e é bombeada até a estação de tratamento. Nessa estação de tratamento nós temos um macromedidor que marca, que mede a vazão de litros por segundo, e através dessa medição que é feito o tratamento, a dosagem de sulfato de alumínio para floculação. Temos floculadores, decantadores, e depois essa água passa para uma filtragem e em seguida ela vai para um tanque de contato, que aí ela recebe flúor, cal para corrigir o pH, e o cloro. Entendeu? E em seguida distribuição para a população.
E isso tudo ocorre nessa estação aqui de tratamento, aqui do lado, ao lado do cemitério, que é ao lado da praça do cemitério.
A estação de tratamento é aqui. É tudo feito aqui, esse tratamento.
Como que é o dia a dia de alguém que trabalha na estação de tratamento, como você que é operadora? Tem que ficar em constante observação, tem que ou o processo já é mais automatizado mesmo?
Não, é o seguinte, do período que a gente está lá, né, a gente tem que estar atento. Porque, como a gente fala, a turbidez da água, ela passa por várias variações, sabe? Então, você tem que estar atento, porque cada turbidez é uma dosagem diferente que você tem que colocar na água. Se você não colocar uma dosagem certa, você não vai limpar a água. Então, você tem que estar atento. Mas é muito gratificante trabalhar na estação de tratamento.
A doutora Márcia, responsável, engenheira responsável, que ela mencionava que... Ela mencionou sobre as análises que são feitas, muitas análises. Dá para você especificar algumas dessas análises para a gente? Que tipo de análise são essas?
Olha, na estação de tratamento, a gente faz de hora em hora análise de turbidez, né? Da água bruta, água decantada, água tratada. A gente faz cloro residual, a gente faz flúor, análise de flúor, de hora em hora. E toda semana também é feito várias análises em pontos diferentes da cidade. Uhum. Aí são análises bacteriológicas. Além também, como ela disse, da fisicoquímica, que é mandado para o nosso laboratório de São Sebastião do Paraíso e Laboratório Central em Belo Horizonte. Mas na estação de tratamento é feita análise de hora em hora.
Se essas avaliações, tudo chegam a uma conclusão, né? Se a água está boa para ser consumida ou não. Caso dê alguma variação, ocorra alguma coisa, é interrompido o processo? Como que funciona?
Quando você fala se der alguma contaminação?
Se der alguma complicação, alguma questão, por exemplo, se não é. Se a água não está própria para consumo, vamos supor, na hora da análise. Se nessa análise, em vez de ela dar como uma análise que a água está positiva, se der algo que saia fora do comum, existe alguma interrupção do processo? Como que funciona ou isso não é comum acontecer?
Não, isso aí não é comum acontecer. Assim, às vezes, se der algum probleminha numa análise, pode ter ocorrido alguma falhazinha, às vezes, no coletar água, entendeu? Aí você faz uma recoleta para ver o que pode ter acontecido. Você dá uma descarga na rede, entendeu? Porque às vezes a água pode estar parada na rede, às vezes pode dar uma contaminaçãozinha, assim, um probleminha na análise. Mas eu tenho 23 anos de Copasa e, graças a Deus, nunca aconteceu de dar uma contaminação numa análise que não pudesse distribuir para a população.
Perfeito. Então, aqui para a gente encerrar, Marcel, eu vou voltar, até foi feita essa pergunta para a doutora Márcia, mas você que está ali trabalhando no, na estação de tratamento todo dia, né? Enfim, está mais próximo do tratamento ali, mais especificamente. Teve um ouvinte lá que perguntou sobre a questão da água da Copasa ser boa, ser potável ou não, né? A população de Baixo Pé não corre risco algum em tomar água da Copasa?
Eu digo que a população de Baixo Pé pode ficar tranquila. Pode tomar água da Copasa sem preocupação nenhuma. É uma água potável, muito boa a água, é ótima a água. Eu posso te falar porque eu estou lá todo dia. O pessoal tem às vezes cisma de falar assim: ah, eu não bebo água de torneira, água da rua, né? O povo tem uma cisma, mas eu prefiro beber. Eu vou em qualquer ponto da cidade e bebo uma água da rua, direto da rua, porque ela sai direto do tratamento, né? É bem melhor. Você vai beber uma água numa residência, não sabe se o reservatório está limpo, quanto tempo faz que foi lavado esse reservatório. Então a população de Gospeto pode tomar água sossegada, principalmente a água da rua, que vem direto da estação do tratamento.
E sempre está muito bem tratada.
Sempre bem tratada.
Tá joia.
Ô, Rodrigo.
Oi.
Tem uma pergunta aqui do Marcelo sobre o esgoto da Fazenda Três Barras, que é jogado acima da captação. Se o pessoal da Copasa tem algum plano, alguma coisa para fazer em relação a isso.
Você sabe sobre isso? Marcelo?
Não, aí já não é meu setor. Meu setor é a estação de tratamento, né?
Daí foge do setor.
Aí foge da minha área.
Certo. Isso aí seria mais específico para qual?
A parte. A doutora Márcia, né? A parte engenharia. De engenharia, né?
Tá.
Aí já
Eu posso fazer o seguinte, Caetano. Eu anoto a pergunta e depois eu faço a pergunta aqui para a doutora Márcia também, que ela já não está mais aqui.
Ok, a gente traz amanhã.
A gente já
está
pro próximo vídeo, o pessoal já está saindo para o almoço aqui.
Muito bem.
O Marcel queria falar mais alguma coisinha aqui, Marcel.
Ah, eu queria agradecer a oportunidade. E dizer, convidar a população de Gospé, quem não conhece a estação de tratamento, que tiver interesse de conhecer, é só ligar no 3551-0485 e falar com a gente lá, que tem interesse de ir lá conhecer o tratamento. Eu acho que vale a pena, porque é muito bonito o tratamento. Você vê a água chegar.
Isso é importante, é que nem você conhecer a cozinha de um restaurante, né?
Realmente, isso mesmo. Você vê a água chegar do rio Japi, uma água suja, você pode dizer ela vermelha, e você vê ela sair cristalina, clarinha lá na frente. Então é muito bonito.
Qual que é o telefone?
É 3551-0485 da estação de tratamento.
Tá vendo? É só o pessoal aí. Então esse é um recado importante, viu, Caetano? Pra gente ficar divulgando aí. Quem quiser conhecer tem como só agendar lá. 3551-0485.
Muito bom.
Olha, então a gente vai ficando por aqui hoje.
Você não vai contar a história do dedo?
Olha, eu vou contar uma história. Eu achei interessante. Até pedir assim, pedir aí encarecidamente ao pessoal da Oi, que sempre nos atende aí, o pessoal que instala pra gente o estúdio, né, a conexão pra gente realizar o trabalho do estudo itinerante. Queria agradecer a eles pelos esforços, que a gente sabe que é difícil pra caramba, porque eles têm que procurar a linha telefônica, tem lugar que não tem, eles têm que achar conexão, não é fácil. Queria agradecer a eles por esse trabalho, mas eu queria pedir, pelo amor de Deus, que eles têm um alicatinho lá que eles conseguem deixar o fio já desencapado pra conexão. E essa música no fundo tá boa demais, hein?
Não, conta a história desde o começo. Conta a história, você chegou aí...
Não, então, copada, daí, só que eu cheguei aqui, daí o fio não estava desencapado, coisa que a gente já pediu. Então a gente daí tem que desencapar o fio. E nessa hora de desencapar o fio, a gente não tem aquele alicatinho que os caras já têm, porque eles trabalham com isso. Então, o fio é um pouco grosso, então a gente tem que...
A mão é ainda maior, né?
A mão é ainda maior, então a gente tem que desencapar com o que estiver à mão. No caso, eu tinha um estilete à mão, e que até foi emprestado pelo pessoal aqui. Na hora de cortar o fio, foi um pouco duro, acabou que arrancou um pedaço aqui do meu dedo, né? E sangrou demais, porque pegou alguns vasos aqui, né? Então a gente teve pessoal aqui da Copasa, até me socorreu, os socorristas aqui da Copasa me levaram até o pronto-socorro, porque estava sangrando muito mesmo, e aí foi feito o curativo, e tá tudo certo, mas aí é legal, para pedir pro pessoal da Oi, se puder desencapar o fio pra gente, já ajuda bastante e evita acidente de trabalho.
Aí eu liguei pro Rodrigo, 9 horas da manhã, tá tudo bem aí, vamos começar, vamos fazer o teste. Não, eu tô aqui no hospital. Falei, como é que você tá fazendo aqui no hospital? Eu cortei o dedo com o estilete. Falei, que coisa, hein?
E aí é interessante, porque agora, né, tem que tomar vacina, antitetânica, tem um monte de coisa. Então, porque realmente o talo foi grande e o sangue foi maior ainda, porque pegou uma região de vasos, né? Ou seja, pegou pequenos vasos sanguíneos, então o sangue não estancava. Então, não, isso é legal pra... Até pra pedir aí pro pessoal da próxima vez, né? Uhum. Desencapar o fio. Desencapar fios evita um acidente de trabalho, Caetano.
E evita que o talo grande atrapalhe aí.
Depende.
Apesar que o povo do hospital já tá. Você já é freguês lá da Santa Casa.
Entre a semana passada e essa semana eu tenho virado freguês mesmo. Primeiro foi a coluna, agora foi o dedo.
E amanhã você não vem no programa, né?
Não, tô aí, com certeza.
Amanhã.
Por causa do médico, né?
É.
Preciso confirmar. Vou confirmar aqui, daí eu te falo.
É, porque por causa do dedo dele, amanhã ele não vai vir no programa aqui.
Por causa do dedo. Não, estaria aí, se Deus quiser. E se eu não for, é por causa da consulta, por causa da coluna.
Valeu, Rodrigo Sá.
Valeu, boa tarde, até amanhã pra todo mundo.
Falta 10 minutos pro meio-dia. Faltam 10 minutos pro meio-dia. Não é faltão com A, O, tio, não. É faltam. Tá? É faltam 10 minutos pro meio-dia.
Você ouviu Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante, o giro por Guaxupé. Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Um alô para Penha, que está ouvindo a gente, e um alô para o pessoal que está reclamando aqui que no barracão da prefeitura, desde janeiro, não tem nenhum material para construção. E estão dizendo que lá no almoxarifado tem mais de 130 sacos de cimento endurecendo. E estão dizendo que o prefeito falou que o gabinete dele seria transferido para o barracão para acompanhar de perto as obras. E até hoje, nada. 9 minutos para o meio-dia faltando agora.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Prepare as palmas e o sorriso, porque a diversão vai entrar em cena. No mês de setembro, o projeto Todo Mundo no Teatro traz para você grandes espetáculos. Confira. Dia 25. Tá nervoso? Vai pescar. Não perca. Sempre às 8 da noite, no Teatro Municipal de Guaxupé. Projeto Todo Mundo no Teatro. Cultura e arte ao alcance de todos. Ingressos por apenas R$10. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
Permitam-me ler aqui um comentário da Silvinha Matos de Sá, no Guaxupé Hoje. Notícias e noticiosos assodados tomaram todas as providências para tirarem o mandato do vereador Didinho na última semana e colocaram seu suplente em sua cadeira. Até fogos de artifício foram soltados em comemoração à troca de edis, que no final não aconteceu, embora entrou em todo o trâmite da suposta perda do mandato, pairasse sobre a sua certeza cartorial indícios de engano. E a história se adiantou, e os boatos mais absurdos tiveram o respaldo de quem não perguntou direito, de quem não checou com prudência, de quem tem aquela mania gostosinha de ver o circo pegar fogo, já que a lona não está no seu lombo. E quando a história se adianta, nunca presta. Os cavalos vão à frente da carroça, é o instituído. O vereador reclamou e vem reclamando de perseguição política e motivos não lhe têm faltado para tal. Há tempos ele tinha em mãos uma carta do então presidente do seu partido, o PPS, que era um libelo à tirania e que lhe dava coordenadas expressas e extremamente arrogantes de uma postura imbecilizante e desrespeitosa para com um militante de pretensos ideais comuns. E por aí afora, ele foi vítima, nos mais de 2 anos deste atual mandato, de bizarros incidentes, como o caso de supostas acusações por telefone que não condizem absolutamente com nada com o seu perfil bonachão e de amigo de todos, e ainda de um sujeito meio chegado ao figuraça, tal a sua alma simples, aberta ao que vier, caso a precisão seja de ajuda. Diz aqui o texto de Silvia Maria Matos de Sá no Guaxupé Hoje que a ingenuidade pode ser, sim, vítima de articulações espúrias, principalmente porque ela é uma característica que a maioria julga defeito. Mas, ao contrário, a ingenuidade é uma qualidade bonita que só mora na alma dos simples e dos bons de coração. Cansamos de ouvir o Didinho, nesse seu atual quarto mandato, que a justiça se fará. E desta vez se fez, vereador. Possivelmente a sua batalha não terminou, mas quem sai fortalecido de uma pugna tem, sim, chances de ganhar uma guerra. Opinião de Silvia Maria Matos de Sá, aqui no Guaxupé Hoje. Tem também notícias sobre o Núcleo de Audiovisual, que vai produzir 4 filmes. O pessoal que começou as suas atividades agora no último final de semana, 30 integrantes participando deste primeiro encontro que aconteceu no Museu Municipal de Guaxupé. O Diego Doimo é o produtor audiovisual de São Carlos, quem está coordenando essa turma, e disse que reunir tantos interessados num curso intensivo de audiovisual num final de semana foi bastante positivo. E o pessoal está se preparando para promover ao longo de 2011 várias oficinas para dar suporte técnico à produção de vídeos que serão inscritos na categoria Meu Primeiro Filme e Produção Regional na Mostra de Audiovisual do 14 Bis, que está marcada para o segundo semestre. Atenção, ouvinte do 87 FM, para as notícias policiais. Nós tivemos a notícia que... O que você está rindo aí do outro lado, hein? Eu estou dando notícia policial, a pessoa fica rindo ali do outro lado. É outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui, não, né? Ah, então pode continuar, hein? Porque eu falo um negócio sério aqui. Eu olho ali, a senhorita está com um sorriso de orelha a orelha, gargalhando ali com um fone de ouvido. Não é possível que está rindo do que nós estamos dizendo aqui. Bom. Isso aqui foi um escândalo ali do lado de fora. Muito bem, vamos trazer aqui as notícias policiais da nossa cidade e região. Segunda-feira, dia 21, no bairro Chacras Bom Jardim. Vítima de 47 anos diz que estava no interior da casa dele no momento em que 3 indivíduos armados com pistolas e encapuzados renderam ele, amarraram, roubaram a Fiat Strada, a caminhonete, levaram algumas armas de fogo que ele tinha guardado lá, 5 armas de fogo. Levaram R$450 em dinheiro, 1 aparelho de DVD, 2 aparelhos de som, 2 roçadeiras, 1 furadeira, 1 motosserra, serras elétricas, joias e outras máquinas. A vítima disse que um dos autores era magro, moreno, aparentava ter 1,70 de altura e que os outros eram altos, estavam todos encapuzados, com roupas pretas, todos os 3 portando armas de fogo do tipo pistola oxidadas. Segundo as informações da Polícia Militar, foi feito o boletim de ocorrência e realizado o rastreamento, mas ainda não foram encontrados os suspeitos. Foram 3 pessoas que entraram nessa casa na rua Ivan Ribeiro Cunha, no bairro Chácaras Bom Jardim, onde a vítima de 47 anos disse que estava dentro da casa dele, onde três pessoas armadas roubaram, além da sua caminhonete, uma série de outros objetos. Os sujeitos estavam encapuzados. E aconteceu aqui também em Guaxupé, no último dia 21, por volta de 10 horas da manhã, na fazenda Bom Jesus da Nova Floresta. O solicitante que ligou para a polícia, o rapaz de 42 anos, disse que quando ele chegou para começar os seus trabalhos, tinha uma corrente de ferro que prende a porteira principal, estava arrebentada, a corrente da porteira estava arrebentada e tinha marcas de pneu de caminhão nas proximidades. Aí ele foi conferir o gado e constatou que estavam faltando 25 novilhas e 2 bezerros, todos os animais marcados com a marca JS, que é a marca aí do proprietário. Foi registrado o boletim de ocorrência e acionada a perícia técnica. O sujeito entra na propriedade, primeiro caso, três homens armados entram na propriedade, encapuzados, rendem o sujeito, o dono da casa, leva o caminhonete e tudo que tinha sobrando. Depois, outro grupo, numa fazenda, talvez seja o mesmo grupo ou outro grupo, não tem como chegar à conclusão sobre isso, entra na fazenda, arromba a corrente, entra com um caminhão pronto, tem o trabalho de conduzir todo o gado para dentro do caminhão e leva o gado embora. 25 cabeças de novilha e mais 3 bezerros foram roubadas aqui em Guaxupé, na fazenda Bom Jesus da Nova Floresta, causando indignação geral aí na cidade e na região. E nós tivemos aqui também uma outra ocorrência que ontem às 10 horas da noite, o sujeito estava andando ali na rua Alterosa, no Parque dos Municípios 1, rapaz de 25 anos, numa atitude suspeita. A polícia pediu para ele parar e fizeram uma busca pessoal nele e ele saiu correndo, foi alcançado, imobilizado e algemado. Ele era foragido do presídio de Guaranésia, Guaxupé, desde o último dia 18. Foi registrado o boletim de ocorrência, ele foi preso e conduzido à delegacia de polícia. Faltando um minuto para o meio-dia, fique atento, ouvinte do 87 FM, aos distúrbios de sono que afetam as crianças, para quem tem pequenos em casa. Presta atenção.
Utilidade pública. Crianças e adolescentes também podem ser vítimas de distúrbios do sono. Um dos mais frequentes são as parassonias, que afetam 20% das crianças, como explica a neurologista Andréa Bacelar Rego, membro do Departamento de Sono da Sociedade Brasileira de Neurologia.
O que são parassonias? São aqueles distúrbios do comportamento durante o sono. Então a criança está dormindo, mas ela levanta, ela fala, ela anda, ela grita e às vezes ela chora e está realmente aterrorizada e os pais ficam assim muito preocupados com aquela cena. Na verdade, há um despertar parcial, mas ela não está totalmente desperta.
Ela ressalta que se deve diferenciar a parassonia da epilepsia.
Ter crise epilética não necessariamente é aquela crise clássica que a gente conhece, que é aquela pessoa que cai, que espuma, que baba, que se contorce, que se urina. Isso é um tipo de crise, mas às vezes sentar na cama, fazer um bocejo, fazer um movimento com a boca, com o braço e deitar, pode ser uma manifestação epilética. Então, enquanto que a parassonia é extremamente benigna e a gente tranquiliza a família que com a idade isso vai resolver, isso vai melhorar, a epilepsia, por sua vez, precisa ser tratada, né, o mais precocemente possível.
Além desses problemas, merece atenção a apneia do sono, que é quando a pessoa tem paradas respiratórias durante o sono e que tem como um dos fatores de risco a obesidade. Andréia recomenda que quando os pais observam que os filhos têm algum comportamento anormal enquanto dormem, levem as crianças a um especialista em medicina do sono. Agência Rádio Web. Com informações de São Paulo, Raquel Sanders.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Olha, a atriz Elizabeth Taylor morreu na manhã de hoje com 79 anos, vítima de insuficiência cardíaca congestiva. A morte foi anunciada pela rede ABC e confirmada pelo filho da atriz. O assessor da atriz Elizabeth Taylor disse que ela morreu cercada pelos filhos. A família planeja realizar um funeral particular no final desta semana. Ele estava internado no centro médico em Los Angeles desde o início de fevereiro com problemas no coração. A atriz Elizabeth Taylor, que foi submetida a uma cirurgia que foi feita para substituir uma válvula defeituosa no coração. Bom, a mensagem aqui da dona Joaquina diz que já que tem 130 sacos de cimento parado,
Ela pediu pro prefeito mandar pelo menos 5 para ela. Coisa é pública, dona Marlene. Coisa é pública. Tem que ser usado pro benefício da coletividade, dona Joaquina. É isso aí. Elizabeth Taylor faleceu na manhã de hoje, com 79 anos de idade. Ela fez um filme interpretando a Cleópatra, né? E outros grandes, grandes, grandes sucessos do cinema do mundo. Outra informação interessante aqui pra gente fechar o programa, muito interessante por sinal, é que apenas na nossa galáxia, a Via Láctea, pode, saúde, apenas na Via Láctea podem existir até 2 bilhões de planetas de tamanho semelhante ao da Terra. Isso é apenas a ponta do iceberg estelar. Cientistas estimam que existam mais de 50 bilhões de outras galáxias no universo. Os primeiros dados do telescópio Kepler, divulgados em fevereiro, mas reunidos agora num novo estudo, dizem isso, que a maioria destes planetas do tamanho da Terra devem estar na chamada zona habitável, que é a distância da estrela que permite a presença de água líquida, considerada, na nossa humilde opinião, o nosso humilde conhecimento terráqueo, a condição essencial à vida. Esse detalhe animou os cientistas, que dizem que com um número assim tão grande de planetas, há uma chance muito boa de existir vida, talvez até inteligente alguns deles. É o que disse o astrônomo da NASA, José Catanzarit, que é um dos responsáveis pela pesquisa. Muito bom. Agora, as pessoas se acham os donos do mundo. A radiação aumenta em Tóquio e pede que crianças não bebam água da torneira. A cidade de Tóquio está pedindo para que as crianças não bebam água da torneira. Nós estávamos falando agora há pouco sobre a qualidade da água aqui na cidade. A radiação por iodo chegou nesta quarta-feira ao dobro do recomendado na capital do Japão, Tóquio, e as autoridades pediram que as crianças não bebam mais a água de torneira. A recomendação causa medo entre os japoneses após detecção de radiação em leite, vegetais e na água do mar da região próxima à usina nuclear de Fukushima. Com os temores de uma ampla contaminação por radiação dos alimentos cada vez maiores, os avanços nos esforços para conter o superaquecimento dos 6 reatores da usina ainda são lentos. Depois de toneladas de água lançadas nos reatores para esfriar a piscina de contenção do combustível, uma nuvem de fumaça negra saía hoje do reator número 3, o que obrigou a retirada dos funcionários. E ainda dizem que Guaxupé é um inferno para se viver. Obrigado a todos que optam pelo rádio como fonte de informação. Acabou de chegar aqui o Rodrigo Sá. Deixa eu ver o dedo, como é que tá? Joel, dedo polegar ainda por cima. Nós voltamos amanhã, na quinta-feira, com mais uma edição do nosso Giro, agradecendo a todos vocês que optam pelo rádio como fonte de informação e que ajudam a construir esta grande mesa redonda que é o nosso programa. As pessoas que ouvem, aquelas que participam, aquelas que espalham a notícia por aí. Pedimos que vocês espalhem coisas boas também. É provocar a consciência de que nós devemos sorrir por aí, que a gente deve engolir algumas coisas de vez em quando, que a gente tem que suportar para a gente poder crescer. É só dessa forma, superando os obstáculos, suportando, aguentando esses pesos, que a gente vai ganhar corpo, fôlego, e a gente vai conseguir lá na frente ver a vida bem melhor. Tchau.
A Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
Apoio Cultural. Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
As águas que movem a nação semeiam os frutos que colhemos com a mão. Nessas águas, as várias minas se juntam, formando um só coração. Águas que pulsam, brotam por essas terras, que trabalham por nós. Seu canto entre as pedras é nossa voz.
As águas do rio Pomba, as águas do rio Doce, e desce Jequitinhonha, e sobe Paranaíba.
Grande é o rio das pedras no leito do Mucuri.
as águas têm um jeito de ser. Por entre as margens desse mundo é Minas a correr.
Copasa, uma empresa que trabalha para que a vida em nosso planeta seja eterna.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo fácil. Eletrozema de Guaxupé.
Prepare as palmas e o sorriso, porque a diversão vai entrar em cena. Venha conferir o espetáculo. Tá nervoso? Vai pescar com Miguelzinho e Paulo Pioli, do programa A Praça é Nossa. Única apresentação dia 26 de março, às 21 horas, no Teatro Municipal. Vai ser bom demais da conta. Projeto Todo Mundo no Teatro. Cultura e arte ao alcance de todos. Ingressos a R$10. À venda na Banca Martins. Prefeitura de Guaxupé. Uma cidade mais feliz.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
A partir de agora, entra no palco da Comunitária. O melhor da música instrumental. Está no ar a trilha sonora do seu meio-dia. Sabor de Melodia.
Thank you.